Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dou-vos as boas-vindas, esperando que o trabalho corra da forma mais profícua que conseguimos. De preferência, que todo o trabalho que aqui seja feito não tenha necessidade de ser aplicado. Resolvi marcar esta reunião por dois motivos. Primeiro, esta reunião esteve inicialmente marcada, como sabem, para recebermos a Ordem dos Arquitetos. Entretanto, o Sr. Presidente da Ordem informou que, em virtude de irem ter um processo eleitoral, preferia deixar a vinda, adiar a vinda para uma outra oportunidade. E, portanto, mas mesmo assim, eu resolvi marcar a reunião, como vos disse, por dois pontos. Primeiro, eu acho que um grupo de trabalho que trabalha sobre esta matéria, tendo existido recentemente o que aconteceu em Marrocos, ficar-nos-ia mal. Imaginem que, isto não é bem pata, mas que acontecia qualquer coisa, que nos acontecia. Então existe na Assembleia da República um grupo de trabalho e já não reúne desde não sei quantos. De maneira que eu achei por bem, perante estes sustos que nós vamos apanhando, que não são em Portugal, mas tivemos, como vocês se lembram, já depois do nosso trabalho iniciar, tivemos na Turquia cerca de 2 mil pessoas ou mais que morreram e tivemos agora em Marrocos quase 3 mil pessoas, ou cerca de 3 mil pessoas ou mais que morreram, ou seja, 5 dias passados. 2000, ou seja, um número que eu vi, 5 dias após o sismo, já estavam registadas 2.946 mortes. 5 dias após, é natural que, passado este tempo, muitas mais tivessem morrido. Ora, face às circunstâncias do nosso país, face às nossas características, face à proximidade que nós temos, estamos, de facto, muito sujeitos e estes acontecimentos fazem-nos ficar apreensivos que a qualquer momento nos pode chegar a nós e não chegar apenas aos outros. E por esse motivo eu achei que estes números e estes factos eram um reforço daquilo que nós já sentíamos, que de facto este grupo de trabalho pode ser um grupo extremamente importante para tentar prever e ou salvaguardar algumas circunstâncias. Diz-se muitas vezes que a guerra é culpa dos homens. Factos como a guerra são as pessoas que as provocam, sejam por conflitos religiosos, como recordamos que agora fez 22 anos do ataque às Torres Gêmeas, seja por outros motivos, como o que se passa com a Ucrânia, mas nestas circunstâncias, neste tipo de acontecimentos, não é o homem que os provoca, mas se o homem conseguir fazer algo, e no nosso caso concreto, que estamos aqui na Assembleia da República, conseguimos fazer algo de maneira a que os prejuízos sejam menores, estamos a cumprir o nosso papel. E, portanto, este foi fundamentalmente o motivo porque eu achei que deveria manter a reunião. Para, no fundo, nos alertarmos a todos que provavelmente este assunto é ainda mais importante e que, de facto, temos que fazer alguma coisa para melhorar a legislação que nós temos. E, aproveitando isso, era para vos dar conhecimento, que eu não sei se os outros grupos receberam ou não, porque eu recebi enquanto presidente, coordenadora do grupo de trabalho. Veio um parecer da Ordem dos Engenheiros, aliás, recordo-me quando cá esteve a Ordem dos Engenheiros, eles nos falaram de uma legislação, que é o Decreto-Lei 95-2019, que tinha introduzido importantes alterações no domínio da verificação da segurança sísmica das estruturas, mas que esse Decreto-Lei que aplica uns eurocódigos, que talvez aqui o nosso amigo está mais por dentro disto, suscitava algumas dúvidas. Recordam-se que eles tinham dúvidas como é que se interpretavam algumas situações e deram alguns exemplos concretos. E na altura eu solicitei que, se eles pudessem ter a amabilidade, nos mandar um documento que pegava na legislação existente e, a partir daí, nos indicavam as dúvidas que tinham e aquilo que eles achavam que deveria ser corrigido ou melhorado, era bom. E acontece que a Ordem dos Engenheiros me enviou esse documento, portanto, dirigido à coordenadora do grupo de trabalho, e eu, no âmbito desta reunião, o que eu queria pedir era aos serviços se ou os contactavam e eles enviavam por e-mail, ou digitalizavam e enviavam por e-mail este documento para todos os grupos parlamentares. Porque pode ter aqui informação importante.
Não sei se nós também não recebemos
Pois não sei, eu vou-lhe deixar, doutora Susana, e depois envia para todas as pessoas. Ou seja,
vou verificar.
Os dois assuntos que eu considerei que eram mais importantes eram estes. Depois, para além disso, nós tínhamos feito aquele ponto de situação em que tínhamos, que aliás a doutora Susana tinha tido a amabilidade de nos dar, fazer um resumo, em que nós tínhamos decidido convidar, gosto mais do, em vez de convocarmos, convidar para o dia 14 de setembro a Ordem dos Arquitetos, que agora vamos ter que aguardar, e tínhamos decidido convidar para o dia 21 de setembro o Presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica.
Exatamente.
Pronto. Portanto, se concordassem, nós mantínhamos, não sei se já foi o ofício ou o e-mail.
Já está confirmado.
Já está confirmado. Tá? Pronto. Se quiserem, entretanto, mandavam para mim ou mandavam para os serviços, até logo diretamente. A seguir era quem é que tínhamos cedido? A doutora Susana, lembra-se pela ordem ou algum de vós eu, lembra?
O terceiro...
Era este que eu tenho aqui, logo a seguir. Coordenador do programa Resiste. Então pronto, se não se importarem...
Não é Santos, é Cláudia qualquer coisa.
Sim, Cláudia Pinto.
Cláudia Pinto.
Doutora Cláudia Pinto, sim. Eu agora... Primeiro tinha, era o primeiro, era o arquiteto Gonçalo...
Que era para terminarmos a... Ah.
Era o Presidente da Sociedade e depois o Presidente do Conselho Diretivo do IPMA. Não, não seria esse. Eu aqui tenho os meus números, mas eu já não me lembro. Confesso.
Olha... Sim, diz.
Fazer uma pergunta que é, recordem-me só quando é que são as eleições para a Ordem dos Arquitetos, porque entretanto poderíamos voltar a introduzir o bastonário da Ordem dos Arquitetos.
Ah, claro, eles disseram.
Eles diziam na carta.
Eu posso
dizer. Eu julgo que era no final de setembro.
Era no final de setembro, eles disseram que estavam esta semana.
Portanto, seria sempre em outubro a Ordem dos Arquitetos.
A questão do
IPMA era que o parecer do IPMA, eles eram muito, muito lacónicos no sentido que diziam, do ponto de vista da legislação, nós fazemos estudos de sismicidade, portanto avaliamos, fazemos relatórios de monitorização, temos pouco a ver com a legislação e, portanto, distanciaram-se um bocadinho. Agora, admito que possa ter algum interesse do ponto de vista da Assembleia, que sendo a Assembleia não especialista no assunto, compreender melhor o que é a questão da tectónica e sismicidade associada.
E até o IPMA é o único que tem um registro, por exemplo, dos
pequenos. Sim, o registro.
De todos os sismos?
Todo o registro sismológico que é feito com o IPMA.
Fazia sentido, sim. É. Porque eu não, sinceramente, não sei se. Especialmente após as ordens e eventualmente o IPMA. Não era de, em termos de grupos parlamentares, agora de uma forma isolada ou avançamos separado e depois colaboramos também, não era de se tentar fazer já alguma coisa. Porque podemos esperar por ouvir todos. Por um lado, é democrático, ou seja, ouvimos todos e depois fizemos alguma coisa. O meu receio, é muito sinceramente, é que, entretanto, haja alguma coisa. Se aqui há um acontecimento qualquer... Em que fosse uma coisa, algo que fazemos simples em termos de grupos parlamentares, não sei. Depois pensamos em cada grupo parlamentar.
Eu antes de vir, conversei com o meu colega, até porque ele é que é o efetivo, e ele disse-me, olha, eu se estivesse lá, dizia precisamente aquilo que disse a senhora coordenadora. É coordenadora?
Fátima, sim.
Coordenadora. Ele disse-me isso, disse, falava um pouco sobre a influência e o que nós sentimos quando agora vimos que ocorreu este sismo em Marrocos, e isso... para nos pressionar um pouco o nosso trabalho também, porque precisamente foi o que ele me disse. E até se, tal e qual, e ele disse até se numa próxima reunião a gente tiver que juntar duas entidades, por exemplo, para ser mais rápido ouvir, por exemplo, a do IPM é uma entidade talvez mais leve, o que é que a gente lhes vai pedir, se fosse possível até, que ele nos desse o registro dos sismos que só são verificados, porque uma grande parte deles, só os sismógrafos é que registam. E eles têm isto no país todo, têm zonas que os sismógrafos registam, por exemplo, até à escala de 2 a 3, eu sei que outro dia numa zona do nosso país existiu um 3, que eu no, também, no, pronto, e eles têm mais ou menos isso e é também, avaliam também, é, há quase todos os dias e nós, mas eles têm esse registro e isso... Isso cientificamente eles têm uma justificação para isso. Dizem que quando isso acontece até bom sinal, porque entretanto vai libertando energia que vai saindo com menos força, com menos, e que até é uma questão que é salutar, e que é, mas para nós, se calhar também para o nosso trabalho, para perceber se para nos falar um bocadinho também sobre isso, sobre a intensidade, sobre as regiões, falar um bocadinho sobre isso. Não se pode perguntar a questão técnica, na realidade, só se eles não temos muito, mas será até uma a reunião com eles será mais leve, será mais até nessa base, se eles puderem vir junto com outros, juntar, e numa reunião fazer dois, por exemplo, se tivermos tempo. Mas às duas horas nunca dá, não é? Às duas nunca dá. Pronto, e diz.
Relativamente a isso, a questão do registro, eu acho que pode ser importante para se perceber um bocadinho isto, porque isto depois tem outras complexidades muito importantes para aquilo que é a legislação. Apesar de tudo, a legislação já está bastante mais evoluída, ou seja, há uma classificação do território em várias zonas, há até, não há uma, são duas classificações, porque depois isto depende muito se o sismo é próximo, é um sismo profundo, um sismo superficial. Depois não interessa só a intensidade, interessa a frequência do sismo. E as ondas, digamos, as que provocam danos são todas ondas S, ondas de corte, e, portanto, isso, e a maior parte dessas coisas estão cientificamente estabilizadas e, portanto, aquilo que é o zonamento do território, eu julgo que nós não teremos qualquer capacidade técnica de mexer nisso, e isso está assente. Agora, eu julgo que é importante para o grupo perceber e ter conhecimento disso e dessas questões. Do ponto de vista dos danos, a maior parte dos edifícios são dimensionados para uma situação limite. É aquilo que se chama um estado, um limite último, que é um estado que ocorre, no caso dos sismos, tipicamente 100 em 100 anos. E, portanto, a maior parte destes sismos ocorrem, os edifícios não sentem absolutamente nada, ou seja, isto é uma ação menos gravosa que uma tempestade ou o vento no dia-a-dia, mas o que é importante as pessoas terem conhecimento disto, e até para também não pensarmos que o país está completamente a leste do problema. O problema, nesse aspecto, estamos já bastante avançados, o país está zonado, tipificado, isso, há sempre uma discussão se a zona 2.5 devia ser 2.6 ou 2.4, mas isso está. Agora, essa informação é importante. E nesse aspecto, como é uma informação que imagino que desperta alguma curiosidade, parece-me até que o tempo, se houver interesse do grupo, será curto. Portanto, portanto, a minha sugestão este tempo todo é mais no sentido de, se calhar, não... Vai, o que eu acho é que pode despertar alguma curiosidade científica, digamos, e a verdade é que, em princípio, nós aqui não somos cientistas e não estamos na área, e, portanto, sugeria que fosse, de facto, a ser um dia só para eles, porque pode ser curto o tempo.
As eleições são dia 21 de setembro.
28.
21?
Okay. Pronto, a seguir convida-me.
A seguir convida-me.
Francisco Ferreira e depois
exato, José.
Sim.
José Ferreira.
João Azevedo
vai ser o professor que vamos ouvir a 21 de setembro, vai ser uma quarta-feira, que é o presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia de Sistemas.
Eu tenho a ideia que eu vi uma edição e o atual presidente é o professor José Ferreira, que já está aqui com ele.
Ah, então pronto.
Mudou? Pronto, então sugeríamos que no dia 21 já temos marcado.
Já.
Pronto. E depois, na data a seguir, que é 28.
Sim, 28, quem é que. Sim.
Então, no dia 28, mantemos isso do programa Resiste da Câmara Municipal de Lisboa, ou querem ou sugerem alteração para o IPMA? Não, acho que calhar o programa da Câmara de Lisboa, não? Sim. Eu acho que se calhar melhor. Concordo.
Depois, se calhar voltava aos arquitetos.
E depois voltámos aos arquitetos.
Pronto, 28 de setembro, sim. Resiste.
Sim.
E depois os arquitetos, ok.
Sim, ficou aqui com uma nota que eu...
Que entretanto há de
ser. E se calhar a Palmira também. Ai, não, depois é no dia 4 de outubro.
Tudo
pois, bem.
Pode ser. Não?
4 de outubro é quarta-feira.
É quarta. 5 de outubro é 5 de outubro é feriado.
É feriado.
5 de outubro, se calhar, não vai ficar.
Então, não, mas depois nesse, aquela visita dos, aos Açores. E vai até 12, vai, não sei até onde é que vai. Vai até 11. Então, no dia 12 já cá estamos. Em princípio, pode ser depois no dia 12, não é, Palmira?
12 de outubro, o sim. Presidente do Conselho Diretivo, do IPMA, é isso?
Sim.
Ok.
Pronto, e depois, já começamos a ter também alguma informação muito relevante, especialmente... Veio essa informação que me parece muito relevante da Ordem dos Engenheiros e tecnicamente muito útil para que se comece a pensar em fazer algo, porque de facto nós estamos perante um assunto que é assim, quando vimos num lado morrerem 3 mil pessoas ou mais, no outro lado mais de 2 mil, em tão pouco tempo. É na Turquia? Pois, isto foi um primeiro número. Pois, quase 50 mil. Pois ele foi considerado uma calamidade.
Não, é óbvio que isto também, eu estou a dizer de Marrocos, vai ser muito maior, porque estas, isto são construções em adobe.
Claro,
exato.
É verdade, são construções muito frágeis.
Mas se calhar a densidade populacional também não é tão grande como na Turquia, não sei.
Pois.
Pois, admito que sim, mas acho que os números vão crescer muito em Marrocos.
Pois, ou seja.
E não tendo a vida de ajuda internacional,
ainda
a
pior,
capacidade dos locais de...
Claro, de atuarem de forma rápida.
É, e desenterrarem corpos, que é assim que se contam.
Olha, são situações horríveis e que a gente, que no fundo, que este grupo trabalhe muito. O Estado tem trabalhado e tem melhorado a legislação, felizmente, aliás, eles dão ênfase disso nessa legislação mais recente, mas que nunca venha a ser necessário. Porque, de facto, estamos perante situações muito drásticas e que a qualquer momento podem acontecer e que não avisam que vão acontecer. Por isso...
É
verdade.
É mesmo sorte.
É verdade. É, olha, é sorte. Pronto, por isso, e daí, em síntese, o motivo de eu ter feito a reunião, porque acho que, de facto, devíamos fazer uma reunião. Pelo menos para nos consciencializar ainda mais, e já estávamos todos, acho eu, que estamos perante um assunto da maior importância para as pessoas.